somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança.
Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar.
Abalará minha casa, os meus, porque estou em ti. E tu és a fortaleza que me sustenta. Tu és a rocha firme e forte que me sustenta. E não me deixa se abalar por qualquer vento que venha do mundo, que venha do maligno. Não, Jesus, estou em ti. Tu és minha esperança e minha confiança. Por isso eu já vou te agradecendo pela tua vitória sendo manifestada na minha vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus.
Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor. E quando vem o vendaval, o Senhor me sustenta. Essa é a nossa confiança. Tu és um Deus de vitória. Nós confiamos em ti, Jesus.
Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança.
Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Ah,
Irmã Kelly Patrícia e Padre Ailton cantando pra gente Terra Seca. Foi pra você aí, viu, Lucimari, minha querida amiga, o nosso querido amigo também, José Cláudio Ribeiro, rezando conosco. Força aí, viu, meu irmão? Que Deus abençoe, que a Mãe Aparecida o cubra com o seu manto sagrado. Agora 20 minutinhos faltando para as 3 horas da madrugada.
Meditações para o seu dia a dia.
Com José Antônio.
E eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Mateus 16:18. A pergunta que não quer calar, afinal, quem é mesmo Jesus? Curandeiro, espécie de fast food ou mero quebra-galho nas horas de apuro? É diferente, é muito mais. Certa ocasião, Jesus resolveu aferir junto aos seus discípulos a opinião pública a seu respeito. No dizer do povo, quem é filho do homem? As opiniões são as mais variadas. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos antigos profetas. Foi quando então Jesus lhes perguntou: e vocês? O que dizem vocês? Simão Pedro jura de pés juntos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus o confirma: feliz és tu, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, isso que afirmaste é divino, é coisa de Deus, vem de Deus. E acrescentou: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Desde então, Jesus passou a chamar Simão de Pedro, nome memorial daquela verdade inabalável como rocha, professada pelo apóstolo, a saber que o Filho do Homem é ungido, o Filho de Deus vivo em nosso meio. E é sobre este fundamento indestrutível, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus vivo, que o nosso Mestre funda a sua igreja, razão pela qual as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Eis as chaves, os segredos do reino dos céus, critérios de ligação ou não de tudo com os céus. O Filho de Deus vivente em nosso meio humano, Jesus Cristo, é o fundamento indestrutível do verdadeiro humanismo, critério inabalável de conexão ou não com tudo o que significa em plena realização humana. Isso é divino, revelação de Deus. Bom Deus, humano como Jesus, só pode ser teu filho, filho do homem, filho de Deus, que façamos dele o exemplo a ser seguido. Amém.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
nas mãos de Jesus. Geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
ainda que eu esteja no vale, ao meu lado estará, confiante esperarei, para a sua toda, ó Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em vez pra dizer.
Duas horas 52 minutos, quase Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. Banda Magnificat.
Viva Jesus! Viva Jesus!
Os santos nos ensinam com Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam hoje, dia 2 de julho, dia de São Bernardino Realino. Eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos um pouquinho mais a história deste santo. São Bernardino nasceu em Capri, em 1530, numa nobre família que o promoveu para os estudos de direito, o qual, formado, passou a exercer com sucesso em Nápoles. Ao entrar na carreira política e administrativa, São Bernardino Realino, com muito êxito, progrediu, chegando a ser prefeito em muitas cidades, até Jesus passar em sua vida na pessoa de um santo sacerdote jesuíta, que o falou sobre a riqueza da vida cristã e seus deveres. Desta maneira, Bernardino começou a rezar com empenho o Santo Terço, e isso o arrancou de todo o indiferentismo religioso. Durante sua linda caminhada de fé e testemunho, renunciou tudo e entrou com 35 anos na Companhia de Jesus e encaminhou-se ao sacerdócio. Como exemplo para o rebanho e reflexo do bom pastor, São Bernardino, no confessionário, pregação e direção espiritual, salvava almas para Deus. E Deus o levou para o céu aos 86 anos de idade. As imagens devocionais do santo representam recebendo o menino Jesus nos braços. Foi canonizado por Pio XII em 1947 e proposto como exemplo de educador, devido à sua dedicada missão em colégios jesuítas. Também os que exercem o poder na vida política, os educadores, são chamados à santidade como esse grande homem. Que os políticos, os educadores, vivendo a sua missão, possam dar bom testemunho de uma vida íntegra e cristã, como São Bernardino. São Bernardino Realino, rogai por nós.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Fumar
das flores, irmãs da copiosa redenção. 2h58, bom dia.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
3 horas.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, rede Aparecida de Rádio, juntinho de você. Na sua casa, no seu trabalho, o Orley Braganholo rezando conosco, louvando e agradecendo a Deus pela vida e saúde dele, pela família, por todos os nossos irmãos e irmãs. E hoje o Orley Braganholo reza especialmente pelo aniversário da querida e preciosa filha, a Thaís Braganholo, que a Mãe Aparecida a cubra com seu manto e o Espírito Santo esteja sempre iluminando, guiando e protegendo minha querida filha. Sucesso, paz e felicidades para minha princesa. Oh, Orley, parabéns, viu? A nossa querida Thaís, completando mais um ano de vida, louvando e agradecendo a Deus pela vida e saúde dela. Que a Mamãe Aparecida a cubra com seu manto sagrado. Deus abençoe você, viu, meu irmão? A sua família, o seu dia, o seu trabalho. E olha que coisa linda, a Romaria dos nossos irmãos aí de Guarapuava, que fizeram, né, a Romaria no último fim de semana aqui à casa da Mãe Aparecida, louvando e agradecendo pelos 60 anos da Diocese de Guarapuava. Eu estive, Orley, com alguns paroquianos aí de Guarapuava, porque vieram diversas paróquias, né? E na Missa do Carmelo, às 7 horas da manhã, no último domingo, várias pessoas aí de Guarapuava, no Paraná, participaram da Missa no Carmelo, aqui em Aparecida. Parabéns ao nosso povo de Guarapuava, belíssima Romaria, no último domingo, aqui na casa da Mãe Aparecida, trocando olhares com a Mãe Aparecida, os nossos peregrinos de Guarapuava. E o Orley, que deu essa informação pra gente, né? Nosso querido Orley Braganholo, lá em Guarapuava, rezando conosco. Agora, 3 horas, 3 minutinhos. Bom dia com a Mãe Aparecida. Música, fé e missão.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Thank you. paixão e redenção, Eucaristia, pão que alimenta, traz nova vida dentro de nós. Não estamos sós, Eucaristia.
Olá, meu irmão, minha irmã. Graça e paz e muita luz para você e sua família. No Evangelho hoje, veremos que Jesus tem o poder de perdoar os pecados e reaviva a fé daquelas pessoas do povo que presenciam a cura do paralítico. Enquanto isso, os doutores da lei questionam a autoridade de Jesus. Invoquemos a luz do Espírito Santo para que abra as nossas mentes e corações ao acolhimento da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas, rezas e ages em mim, abra-me à palavra, que a minha mente e o meu coração sejam o terreno bom onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, 2 de julho, a liturgia nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Trouxeram até Jesus um paralítico que jazia em um leito. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: confia, filho, teus pecados são perdoados. Então alguns escribas disseram entre si: este blasfema. Jesus, ciente do que pensavam, lhes disse: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Ele, tendo se levantado, foi para sua casa. O texto apresenta uma cura e uma controvérsia sobre o poder de perdoar pecados. O milagre segue o esquema clássico: apresentação e situação do enfermo, súplica pela cura, a cura propriamente dita, a comprovação da cura e a reação dos presentes. Trazem-lhe um paralítico deitado em uma maca, quase como morto. Jesus reconhece a fé daqueles que o carregam. É bela a solidariedade na fé da parte dos amigos. Precisamos de anjos que nos carreguem em nossas enfermidades. Daí se passa ao tema do perdão dos pecados. Jesus nunca fez a associação mecânica entre pecado e castigo, entre pecado e doença. Contudo, o pecado paralisa. Jesus, de sua parte, liberta integralmente a pessoa, revelando algo de sua identidade mais profunda, pois somente Deus pode perdoar pecados. A igreja é uma escola de perdão. O paralítico curado e perdoado volta para sua casa, que deve transformar-se em casa reconciliada. Perguntemo-nos: quais são nossas paralisias que nos impedem de caminhar? Quem nos ajuda a carregar as macas da vida? Escutemos Jesus que nos diz: coragem, filho, levanta-te e anda. O perdão e a cura física reconstroem o ser humano. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: confia, filho, teus pecados são perdoados. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de sua palavra.
Eu viverei a palavra do Senhor.
Aparecida, na rede Aparecida de Rádio.
Vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da mãe. Senhora Aparecida, vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da mãe. Senhora Aparecida, levai-nos em vossa paz, trazei-nos em vossa alegria, escutai as nossas preces, abençoai a nossa Romaria. Rosto materno de Deus, Senhora Aparecida, dai-nos a vossa bênção, abençoai-nos, ó Mãe querida. Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida. Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida.
Acolhei os que chegam do sul, acolhei os que chegam do norte. Em vosso coração, ó Mãe, acolhei vossos devotos. Padroeira do Brasil, mostrai-nos por vossa luz o caminho, a verdade, a vida, vosso Filho Jesus.
Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida. Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida. Vamos pra casa da Mãe, vamos celebrar a vida. Vamos pra casa da Mãe, Senhora Aparecida. Estamos na casa da Mãe e vamos celebrar a vida. Estamos na casa da Mãe, Senhora Aparecida.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Serva de Naamã. Uma menina escrava que salvou a vida do seu patrão. Meu senhor, o profeta Eliseu certamente o livraria da lepra. A serva de Naamã era uma jovem israelita que, durante uma de muitas guerras, foi raptada pelos arameus e levada presa como escrava para Damasco, onde ficou a serviço da esposa de Naamã, um militar do exército do rei da Síria. Quando a jovem ficou sabendo que Naamã, o marido da sua patroa, era leproso, ela lembrou as histórias do profeta Eliseu e contou para a patroa como o profeta Eliseu ajudava o povo a recuperar a saúde. E dizia que, se o marido dela se apresentasse a Eliseu, certamente seria curado da lepra. Você pode conferir isso no capítulo 2 e versículos 5 a 3. Então, a mulher convenceu o marido e ele foi encontrar o profeta Eliseu, que o ajudou a ficar livre da lepra. Assim, graças à informação da escrava israelita a respeito do profeta Eliseu, Naamã pôde recuperar a saúde. Não sabemos o nome daquela jovem escrava, mas até hoje ela ficou na memória de todos como uma pessoa que soube partilhar com os outros o pouco que ela sabia e possuía. Assim acontece até hoje, por meio das conversas entre pessoas de diversos países, culturas, independentemente das posições religiosas e políticas, raciais, sociais, as pessoas se comunicam e se ajudam mutuamente. O plano de fundo dessa história bonita são as trágicas guerras que durante séculos abalaram a vida dos povos da Palestina. É que a Palestina é uma estreita faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o Grande Deserto. E essa faixa de terra liga três continentes: África, Ásia e Europa. O dono dessa faixa de terra controla o comércio mundial e fica rico. Por isso, durante séculos, desde o ano 3000 a.C., Palestina foi uma terra muito cobiçada, por onde passavam muitos exércitos, muitas incursões, muitas guerras, exércitos do Egito, da Assíria, da Babilônia, do próprio Israel e de tantos outros povos. Terra de muitos refugiados, mistura de muitas raças. Assim, pôde acontecer que uma menina israelita fosse raptada e levada cativa para Damasco, onde foi vendida como escrava para a mulher de Naamã, o leproso. Ela levava consigo na memória as histórias do profeta Eliseu, que cuidava da saúde do povo e assim pôde contribuir para a cura de um leproso.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
dará. Não temas, não, segue adiante e não olhes mais para trás. Segura na mão de Deus e vai.
Aparecida, lugar onde a mãe nos aproxima.
Cada nota é cuidado, cada palavra é oração. Somos música, fé e missão.
Onde você estiver, a gente vai chegar, levando sempre amor.
Com a Mãe Aparecida, Escola de Maria.
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, Maria melhor e mais perfeita discípula da Palavra de Deus. Meu querido, minha querida, nós estamos refletindo com o texto da Márcia Terezinha, da editora Santuário, O Silêncio de Maria. Mesmo acompanhando o filho em tantas atividades missionárias, nós podemos perceber, nós podemos intuir que essa presença era silenciosa. Jesus, enquanto evangelizava, falando, curando, manifestando os sinais do reino, ele não se expressava falando de sua mãe. Já percebeu isso? E Maria também não aparece falando nada. O último grande momento que nós vamos encontrar Maria vai ser lá nas bodas de Caná, quando Jesus faz o primeiro sinal do reino. Primeiro sinal, mas que vai ser definitivo para a fé dos seus seguidores. O evangelista vai dizer: a partir de então, ele desceu para a Galileia com sua mãe e os discípulos creram nele. Veja a importância desse silenciar de Maria, que não era um isolamento, um distanciamento, mas era entender que no meio familiar, no cotidiano, é que se vai revelar a ação da graça de Deus. Não é se contrapor, Deus não precisa se contrapor à nossa dinâmica normal, natural. Deus não precisa agir de forma incomum. Por quê? É no comum, no ordinário da nossa vida, que o seu Espírito vai soprar pensamentos, palavras e atitudes. Quando Jesus saiu para seu ministério profético, que se iniciou uma tensão dentro da sua comunidade familiar, inclusive os parentes de Jesus, tem um dado momento do evangelho que eles vão a um local que ele está, procurando saber o que está acontecendo, porque eles sugeriram que ele estava fora de si. Essa tensão torna-se aguda. Maria continua ali presente, sabiamente, vivendo de forma natural, de forma a se mover pelo Espírito, carismaticamente, com seu jeito de ser. Ela vai deixando-se conduzir por Deus e pela palavra. Lembra de Jesus no templo de Jerusalém? Devo fazer a vontade do meu Pai. Maria aprende a ver no seu filho o fruto do seu ventre, aquele que ela trouxe nos seus braços, uma forma de Deus se comunicar conosco definitiva. Lá nas bodas de Caná, ela nos dá o direcionamento. Deus que se ofereceu ao mundo deve ser escutado. Nas bodas de Caná, Maria nos diz: façam o que ele vos disser. E ao fazermos o que Jesus nos diz, nós vamos compreendendo os fatos da nossa vida como manifestação presente de Deus. Que a Santíssima Virgem Maria te guarde, te abençoe, te ilumine. E ao meditar o silêncio de Maria, meu querido irmão, minha querida irmã, você se abra à graça do Espírito Santo de Deus. Tenha uma boa e abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Aos pés da cruz, vem.